Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, era até com muita honra que poderia ceder o espaço ao senador Randolfo, mas como ele já estava aqui há mais tempo, já falou inclusive no dia de hoje, o senador Randolfo vai participar comigo aqui desse momento em que eu quero, senador Randolfo e senador Aníbal, quero fazer aqui, eu diria, três breves registros do dia de hoje, muito importante. O primeiro deles, que quero chamar a atenção, é o fato de uma luta histórica que iniciou aqui no Congresso Nacional por volta de 1997, quando nós abrimos toda uma jornada pela regulamentação da profissão de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Uma luta das mais bonitas, creio que todos os senadores, deputados e todas as pessoas que estão nos ouvindo conhecem esses bravos, essas bravas trabalhadoras da saúde pelo Brasil afora. Os agentes comunitários de saúde hoje no Brasil somam quase 300 mil trabalhadores, uma presença cotidiana, eu diria um esforço enorme para visitar cada casa, mas faz isso com uma entrega, com amor, com dedicação, com empenho, com qualidade. Esse é um trabalho que nasceu, inclusive, do voluntariado. Trabalho, quem não conheceu as grandes investidas de Dona Zilda Arns, uma figura das mais expressivas em nosso país, quando desse trabalho patrocinado a partir da pastoral da criança. Dona Zilda, que perdeu a sua vida fazendo o trabalho social ali no Haiti, quando do terremoto. Portanto, esse trabalho resultou nessa, eu diria, estrutura de quase 300 mil trabalhadores e trabalhadoras pelo país afora. Associado aos agentes comunitários de saúde, nós conseguimos envolver os agentes de combate às endemias. Portanto, uma população importante, né, de servidores que viviam à margem, ou sem contrato, ou às vezes submetido a uma lógica perversa adotada por gestores pelo país afora, que às vezes sequer pagavam o salário a esses trabalhadores. Ganhamos uma batalha das mais importantes. Hoje, essas duas profissões, meu caro senador Aníbal, as duas constam da nossa Constituição brasileira. Aprovamos uma emenda constitucional criando essa profissão, estabelecendo de uma vez por todas uma linha de respeito com esses trabalhadores e essas trabalhadoras. Depois disso, fixamos outras, eu diria até outros desafios. E o desafio deles, dentre esses desafios, o desafio mais importante hoje é o desafio não só do reconhecimento, mas o desafio do piso salarial. Hoje em Brasília, diversos agentes comunitários de saúde do país inteiro se mobilizaram, já que o projeto está na Câmara dos Deputados, se mobilizaram ali nas dependências da Câmara, solicitando a aprovação do piso nacional dos agentes de saúde. Essa é uma batalha que também nós vamos ter que empreender, ajudar a partir daqui do Senado, meu caro Randolfo, a criação do fundo, a possibilidade de vincular principalmente essa questão à emenda 29, as ações de saúde. Essa é uma ação das mais importantes no processo preventivo, no acompanhamento cotidiano. Eu tenho insistido e disse isso aqui a semana retrasada na Comissão de Infraestrutura do Senado e na Comissão de Assuntos Econômicos, quando dialogávamos com representantes do IBGE. Eu quero insistir de novo aqui da tribuna. Os agentes comunitários e os agentes de combate às endemias têm muito mais condição de apresentar um dado fidedigno de censo do que qualquer outro profissional nesse país. Porque eles visitam casas todos os dias. Eles passam ali. Então, essa informação precisa ser melhor utilizada. A informação para consubstanciar a ação de saneamento, a informação para cada vez mais subsidiar o próprio nível de atendimento na rede hospitalar, a constituição de postos de saúde mais próximos, o programa de saúde da família, do qual os agentes fazem parte. Então, portanto, essa gente não só é merecedora de um tratamento muito melhor do que o que tem hoje, como essa gente conquistou ao longo dos anos, na luta, o reconhecimento dessa profissão. Por isso, creio que esse debate é um debate que iniciamos com o governo federal e que é importante que nós consagremos esse piso nacional, admitindo que tem que ser na tripartite, ministério, né, ou seja, a União, estados e municípios, mas principalmente entendendo que esse repasse que a União faz hoje do programa de agentes comunitários, ou o repasse que a União faz para todas as campanhas de combate à dengue ou combate a qualquer forma de endemias, é importante que isso possa ser de forma centralizada, discutida, consagrada na lei, fixando um piso salarial para esse agente, não importa onde ele esteja. Do Iapoque ao Chuí, em qualquer região desse país, é fundamental que essa gente tenha essa consagração, seja o que seria uma espécie de etapa quase que final, né? Já que nós batalhamos o reconhecimento da profissão, escrevemos a profissão na Constituição, trabalhamos a questão da carga horária, a capacitação, as formas de contratações, as formas, inclusive, de ingresso, agora é importante, né, consagrar, aliás, associamos a isso os direitos trabalhistas e direitos previdenciários e agora é dar a essa gente um piso salarial decente para esses agentes comunitários. Por isso quero fazer esse registro dessa luta importante aqui no dia de hoje nas dependências do Congresso Nacional. Mas, senhor presidente, quero também aqui, no dia de hoje, mais uma vez fazer outro registro fundamental para as nossas lutas, para a democracia, e para a consolidação da nossa história em nosso país. No dia de hoje, a senadora Lídice, eu e o senador João Durval, os três senadores da Bahia, realizamos aqui nesse plenário uma sessão de homenagem ao nosso 2 de julho. Ao 2 de julho de 1823. A Bahia que se prepara para o ano de 23, o ano do seu bicentenário da independência. A Batalha do 2 de julho, que consagrou, que completou toda a história de independência do Brasil. A Batalha de 2 de julho, que a cada 2 de julho, nós vamos comemorando pelas ruas da Bahia, com alegria, com protestos, com a apresentação daquilo que de mais bonito a Bahia tem, da sua cultura, do seu povo. O 2 de julho, que é extremamente importante para que a gente tenha a oportunidade, senhoras e senhores senadores, que a gente tenha o poder de trabalhar cada vez mais o palco da expressão da luta de um povo, para que a gente tenha a oportunidade, senhoras e senhores senadores, de também apresentar nessa caminhada da independência do 2 de julho, todo um processo de reivindicação e da história do nosso povo, principalmente o povo baiano. A sessão de hoje teve como característica não só lembrar desse dia, mas escrever na história do Brasil de uma vez por todas, a Batalha do 2 de julho, os nossos heróis, para a gente ter a oportunidade de fazer isso de maneira que a gente possa contar a nossa história não só para os baianos, mas que ela também possa ser contada a todo o povo brasileiro. A história do 2 de julho, a história do 25 de junho, a batalha em Cachoeira, não como pleito para que nós tenhamos isso como feriado nacional. Não é isso, mas para que isso verdadeiramente entre no calendário da história desse Brasil. E nesse calendário nós também possamos incluir na galeria dos heróis do Brasil aqueles que empreenderam a grande batalha, a batalha do 2 de julho, a batalha do 25 de junho, a batalha pela independência do Brasil, com esse reforço dessas lutas históricas na Bahia, a Bahia de todos nós, e não a Bahia de alguns, nem mais a Bahia da província, nem a Bahia do domínio dos coronéis. É esse segundo registro que eu gostaria de fazer, senhor presidente, nessa noite de hoje. E quero encerrar, senhor presidente, aqui meu pronunciamento, trazendo também uma outra conquista importante. Na semana passada, o governo lançou o Plano Nacional de Banda Larga. O governo federal deu a partida para a tão aguardada universalização de acesso à internet em alta velocidade pelos usuários brasileiros. Nos próximos dias, as 4 operadoras de telefonia no Brasil darão início à comercialização das conexões à velocidade de 1 mega por segundo, com um preço variando em R$ 29 a R$ 35 a ser praticado de acordo com a aplicação ou a isenção do ICMS nos estados onde esses serviços foram oferecidos. À primeira vista, o governo e a iniciativa privada estão fazendo cada um a sua parte, mas é importante e é fundamental que registremos isso, né, para que esse novo serviço chegue à população de menor poder aquisitivo, que ela possa chegar aos rincões do nosso país, que essa relação de hoje, onde somente estão conectados em banda larga, aqueles que vivem nos centros das grandes cidades, e de certa forma, nós ainda convivemos com uma verdadeira exclusão, né? Em tempos em que nós falamos dessa revolução digital, milhares e milhares de brasileiros ainda sequer podem adentrar esse importante mundo da comunicação.